As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
O Conselho de Santarém continua como o território que maior número de casos de Covid-19 apresenta na Lesíria do Tejo, num total de 105 infecções e ainda de 3 óbitos. Com efeito, esta região, quando comparada com a realidade do Médio Tejo, apresenta indicadores mais preocupantes, desde logo no que a mortes diz respeito. Para além das 3 já referidas em Santarém, houve ainda mais 2 em Benavente e Salvaterra de Magos e uma nos concelhos de Almeirim, Cartaxo, Chamusca e Coruche. O total de infecções já supera as 300. São os dados mais recentes da Direção-Geral de Saúde. No decurso das últimas 24 horas, morreram mais 20 pessoas infectadas com Covid-19, sendo que o número de óbitos em Portugal chegou agora aos 1.063. No que a infecções diz respeito, nota para mais 242 desde este domingo, num total de 25.524. Há 813 doentes internados, dos quais 143 em cuidados intensivos. Há registro para a recuperação confirmada de 1.712 pessoas. Esperam-se os resultados de 2.760 exames que foram efetuados.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Há sempre o perigo de algumas pessoas encararem o final do estado de emergência como uma porta aberta para a normalidade. Assim advertiu Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar. Em entrevista à Hertz, a autarca deixou um apelo a toda a comunidade no sentido de usar máscara em espaços fechados e a manter a distância de segurança. Anabela Freitas recordou as palavras do primeiro-ministro António Costa para referir que se as coisas não correrem como desejado, então todos seremos forçados a dar um passo atrás.
Pois, efetivamente, existe sempre esse perigo. O facto de termos terminado o estado de emergência e termos passado para um estado de calamidade, em que faseadamente, e a primeira fase começa precisamente hoje, dia 4 de maio, em que alguns estabelecimentos comerciais vão abrir, alguns serviços de atendimento ao público também irão abrir no decurso desta semana, isto não nos deve levar a pensar que tudo está bem, que tudo voltou ao normal. Voltou a um normal possível dentro desta fase que nós vivemos. E aqui eu apelo às pessoas para que continuem a ter o distanciamento social, continuem a fazer a higienização das mãos, não entrarem em locais fechados sem máscara, e aqui um apelo muito grande também aos comerciantes no sentido de não deixarem entrar clientes que não tenham máscara, porque estão-se a colocar a eles próprios em perigo e aos restantes clientes. E efetivamente nesta fase todos nós temos que ter um pouco mais de paciência quando vamos a um estabelecimento comercial, aliás como já acontecia quando iríamos, por exemplo, às farmácias, em que tínhamos que esperar na rua, numa fila, mantendo o distanciamento da pessoa que estivesse imediatamente à nossa frente ou atrás de nós nessa fila, e portanto que este tipo de comportamentos se mantenham, porque efetivamente ninguém quer voltar a dar um passo atrás. Nesta matéria, o Primeiro-Ministro foi muito claro ao dizer que se efetivamente as coisas não corressem como desejado, que não tinha qualquer tipo de problema de dar um passo atrás, e ninguém quer isso, e portanto depende de cada um de nós que isso não aconteça e que depois desta primeira fase possa vir a segunda fase a 18 de maio e depois a terceira fase a 1 de junho e assim paulatinamente irmos retomando aquilo que é a normalidade da nossa vivência em sociedade.
A Junta Urbana de Tomar reforçou as condições de segurança para funcionários e utentes dos diversos serviços prestados pelo referido organismo, precisamente nos edifícios de Santa Maria dos Olivais e em São João Batista, sendo que ainda há agulhas por acertar. Em declarações à Hertz, Augusto Barros, presidente da Junta, apelou à consciência de cada munícipe no sentido de perceber que só será atendido quem tiver máscara.
Ao longo desses tempos todos da pandemia, o edifício Santa Maria esteve sempre a trabalhar em marcha de atendimento aos correios. Houve um interregno ali que parou porque havia uma ordem e nessa altura tinha que separar tudo, mas a partir da altura em que o Correio Mores, junto cá em baixo à margem pequena, passou a trabalhar das 9 às 12h30, nós nessa altura, por causa de pagar a reforma e tudo, passámos a atuar na mesma medida. Conclusão, tem sido sempre com a mesma medida de 9, 12 e meio, e temos atendido o pessoal com documentos da Junta, também na parte da manhã, em conjunto com o Correio. Ora, com esta nova medida agora do levantamento da emergência, o que é que se vai passar? O Correio vai manter no mesmo horário até que haja uma nova ordem e a parte de atendimento ao público, à Junta, passa a ser total, todo dia. Em São João, ainda estamos à espera que alguém lá vá montar as vitrinas em acrílico e se depois elas estarem montadas, possivelmente, a partir de amanhã, São João passa a estar aberto também todo dia, atendimento ao público. Mas depois de ter as vitrinas, depois das pessoas se capacitarem, que têm que entrar tanto de um lado como do outro com máscara, têm que se capacitar que só vai entrar uma pessoa de cada vez. Não pode haver, afinalmente, nem pode haver pessoas paradas, muitas ali à porta da Junta, tanto de um lado como do outro. E tudo irá correr bem se as pessoas tiverem um bocadinho de consciência disso. Portanto, a partir de amanhã, a 100% nos dois lados.
A peregrinação do 13 de maio a Fátima continua a ser motivo de preocupação para as autoridades de saúde e de proteção civil do distrito de Santarém, em especial pelo ruído que se criou com a porta aberta pelo governo para a presença de fiéis, quando a igreja já tinha feito saber por duas vezes que essas celebrações seriam feitas sem a presença física de peregrinos. Em entrevista à ERTS, Miguel Borges, presidente da Comissão Distrital de Santarém de Proteção Civil, fala mesmo em problemas de comunicação que estão a criar um mal-estar desnecessário. O autarca confessa estar preocupado com a possibilidade de se registarem movimentações de pessoas, até porque tem havido tentativas de reservar quartos em hotéis, precisamente para esse período.
Há aqui algo que eu não entendo. Se é a própria igreja a dizer que tem a alternativa de fazer as coisas de forma a que proteja toda a gente, que proteja os fiéis, que proteja os peregrinos, eu não percebo porque é que há uma entidade externa à própria igreja que possa insistir e dizer não, vocês fazem desta maneira, porque desta maneira pode ser feito. Não entendo. Já por duas vezes o senhor Bispo Dom António Marto disse, e a última foi ontem num comunicado que foi feito, se referiu que esta situação estaria ultrapassada. E que não haveria presença física de peregrinos, seriam cerimónias privadas. Não entendo como é que o Sr. Bispo faz duas comunicações neste sentido, apelando às pessoas para não se deslocarem, e depois há alguém que tenta inverter esta situação. Acho que há aqui um grande problema de comunicação, há para aqui uma falha de comunicação. E a comunicação em termos de crise, a comunicação em termos de pandemia ou em termos de catástrofe, tem que ser uma comunicação muito mais exigente dos emissores para que, na verdade, os receptores possam perceber aquilo que está a ser comunicado. Porque senão cria-se ruído, cria-se entropias, cria-se mal-estares perfeitamente desnecessários que não acrescentam nada àquilo que já é um problema com que nós temos que lidar no dia-a-dia. Mas permita que lhe diga uma questão. Uma coisa que não tem a ver com as cerimónias dentro da igreja, ou seja, no espaço do santuário. Porque até pode haver essa organização, pode haver até esse limite. Mas aquilo que a mim me preocupa é a movimentação de pessoas que se possam deslocar para pela proximidade, mesmo que não entrem, mesmo que não possam assistir às cerimónias em direto e no local. Mas o que me preocupa é a proximidade. A fé move montanhas, por isso também move as pessoas mais facilmente. O facto das pessoas estarem no mesmo espaço físico ou próximo da Basílica poderá dar algum conforto às pessoas. E isso sabemos que está a acontecer, porque há pessoas que estão a tentar e que estão a programar nas suas vidas a vida Fátima. Mas não nos esqueçamos que a resolução número 33A, no seu artigo 3º, no dever cívico de recolhimento domiciliário, refere no seu número 2 quais são as exceções, as locações autorizadas que as pessoas podem fazer. E em lado nenhum deste número 2, do número 2 deste artigo, é dito que as pessoas podem deslocar no âmbito da fé e da religiosidade. Por isso, se calhar o que estamos aqui a criar é um problema que não existe. Não existe porque quem poderia promover a iniciativa, já disse por duas vezes que tem alternativa, que não vai fazer. A própria legislação diz que as pessoas não se podem movimentar. Bom, então, do que é que estamos a falar? O que é que queremos? não consigo perceber.
A distribuição de máscaras à população do Médio Tejo deverá iniciar-se a partir da semana que se avizinha. Esta é uma medida colocada em prática pela comunidade intermunicipal, que numa primeira fase irá fazer chegar a cada cidadão uma máscara reutilizável, equipamento fundamental para a proteção individual de cada um de nós nesta fase de pandemia e de tentativa de regresso à normalidade. Estão em causa, nesta altura, 120 mil máscaras. Miguel Pombeiro, secretário executivo da CIMT, refere que o investimento deverá ultrapassar os 200 mil euros.
Há um conjunto de municípios do Médio Tejo que estão empenhados numa campanha de sensibilização relativamente ao uso da máscara social, da máscara comunitária, da chamada máscara não cirúrgica. Por via da comunidade intermunicipal, nós estamos a desenvolver os vários procedimentos para a sua aquisição e elas previsivelmente chegarão aos municípios no início da próxima semana. E, portanto, e a partir daí, autonomamente, cada município decidirá a forma de distribuição. É um processo que está já em curso há bem mais de uma semana e que, muito possivelmente, portanto, começará a ter alguma visibilidade a partir de dia 11, quando chegarão aos municípios. Previsivelmente até um número maior de máscaras, acompanhadas de um flyer, um pequeno folheto de informação com algumas noções básicas de como colocar a máscara, como remover a máscara, a relembrar também, e é sempre fundamental sublinhar, de que o meio principal de proteção é de facto lavar as mãos com uma grande periodicidade e também de uma forma específica, como também irá no flyer e como aliás tem sido abundantemente apresentado pelos mais diversos meios. E portanto haverá um pequeno flyer que acompanhará, esse já está em nosso poder. Aguardamos que de facto até o início da próxima semana nos sejam feitas as entregas que, entretanto, foram sendo adjudicadas. Há uma decisão municipal sobre o número de máscaras e é também uma decisão municipal depois a sua forma de distribuição pela população.
Em tempos de pandemia, há infelizmente quem se tenta aproveitar das pessoas aparentemente mais frágeis, principalmente idosos que vivam sozinhos e ou isolados. A Guarda Nacional Republicana tem feito eco de várias tentativas de burla, um pouco por toda a região, em especial com indivíduos que se fazem passar por médicos ou outros especialistas na área da saúde, sendo que o objetivo passa por burlar as vítimas com a realização de falsos testes Covid-19 ou até mesmo na venda de vacina que nem existe. Se for abordado por pessoas estranhas à sua área de residência, evite então abrir a porta. Quando possível, alerte as autoridades e memorize algumas características físicas de quem o abordou.
Rádio Hertz, informação.
Está alargado o prazo para a limpeza de terrenos e demais espaços rurais florestais. Será agora, até 31 de maio, que os proprietários destas parcelas poderão proceder à chamada gestão de faixa de combustíveis, sendo que a prorrogação deste prazo se explica, como é fácil perceber, pelo período de pandemia em que nos encontramos. Importa recordar que, em caso de infração, então serão os respectivos municípios a realizar essa mesma limpeza, numa medida preventiva à época de incêndios que se avizinha. A propósito do aumento deste prazo, o novo aumento, refira-se, a Hertz falou com Miguel Borges, presidente da Comissão Distrital de Santarém da Proteção Civil, que abordou as condicionantes que existem nesta altura, pelo que considerou como de bom senso esta decisão de alargar o prazo.
Todas as condicionantes que existem de acesso a empresas, de poderem ou não fazer este tipo de trabalhos em volta das suas casas, em volta das aldeias. Por isso, são vários constrangimentos ao mesmo tempo e parece-me que, e tenho certeza que de bom senso, as coisas foram prolongadas para mais tarde. E o racional é este e parece-me que faz todo o sentido. O que é importante nós termos em consideração é que aquilo que era o trabalho mais pesado, chamemos-lhe assim, já foi feito em anos anteriores. Agora é manter. é manter para que não cresçam mais matéria combustível que depois possam vir prejudicar ou possam não fazer aquela cerca tão necessária dos 50 metros ou dos 100 metros para proteger pessoas e aldeias. Mas também é importante que se diga que, por exemplo, ano passado as pessoas no Conselho de Sardual, posso lhe dizer que ano passado, que fim deste prazo os municípios têm que substituir aos proprietários, e para isso há uma linha de financiamento que o Governo criou. Posso lhe dizer que ano passado nos candidatámos a cerca de 100 mil euros dessa linha de financiamento para nos substituirmos aos proprietários, que era no fundo o levantamento que nós tínhamos feito, e quando na verdade depois fomos para o terreno, os próprios proprietários já tinham feito muito desse trabalho. E aquilo que era 100 mil euros resumiu-se a cerca de 5 mil euros, porque a partir do momento que foram notificados, dizendo que nós os substituiríamos nessa tarefa, os próprios proprietários fizeram o trabalho. Por isso há aqui uma consciencialização muito forte e é importante é que o trabalho seja feito. Tem a ver com vários fatores, inclusivamente, como eu já disse, com as condições atmosféricas.
Altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Acabo de regressar a casa depois de fazer o meu passeio higiênico à volta da igreja. O Santo Padre costuma pedir aos jornalistas que falem das coisas belas da vida. Ontem celebrámos o Dia Mundial do Jornalismo. Pede-se que o jornalismo seja isento e livre, mas facilmente nos apercebemos que, muitas vezes, o jornalismo é tendencioso e submisso. A comunicação tem a tendência para dar a conhecer o escabroso que existe em todas as sociedades. Se fizermos um zapping pelos canais noticiosos, facilmente percebemos que as fontes da informação e a matéria da notícia é idêntica para todos os canais. O Papa pede aos jornalistas para darem notícias belas, para destacarem aquilo que de positivo existe à nossa volta. Diz-se que o público aprecia o escabroso. Eu não acredito. O público come o que lhe oferecem. E se lhe oferecerem coisas belas, os olhos do público tornar-se-ão cada vez mais limpos para juntos vermos a beleza à nossa volta. Será cada vez mais pobre a sociedade que desaprende essa arte. Abramos então os olhos ao belo, noticiemos o belo e valorizemos a beleza que existe no nosso semelhante, à nossa volta e em nós mesmos. Mudando de assunto, tenho reparado que a tarefa fundamental da governação nestes tempos de pandemia é encorajar a população a usar de cuidado pelos outros. O Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, colocou um subtítulo muito significativo e que nos aproxima deste dever de cuidarmos uns dos outros. O subtítulo da encíclica é O Cuidado da Casa Comum. Subjacente a esta visão está a definição do filósofo Heidegger, que vê o homem como um ser que cuida. De facto, ao nascermos, alguém cuidou de nós. E na medida em que nos tornamos adultos, descobrimos que a beleza da vida está em cuidar de nós, dos outros seres humanos e da natureza ou da nossa casa comum. Conhecidas que são as posições dos mais diversos líderes mundiais no respeitante à luta contra a pandemia do coronavírus, convém perguntarmos, afinal, a que tipo de líderes queremos entregar os problemas da humanidade no seu contexto global e nacional? Esta pandemia leva-me a acreditar que novos líderes surgirão para dignificar a atividade política e torná-la credível. O mundo está doente. A Europa está doente. E não é só por causa do coronavírus. Até agora, apesar de todas as crises, nunca faltou quem queira governar. Urge perguntar-nos quais são as ambições ou as preocupações de quem nos governa, de quem está à frente dos destinos do mundo. Precisamos de verdadeiros líderes, verdadeiros humanistas, que se disponibilizem, sem qualquer interesse pessoal ou partidário, a cuidar da nossa casa comum, a melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, e não só de um determinado grupo ou de algumas pessoas. Para que esta viragem aconteça, é preciso que o jornalismo seja livre, responsável e não se deixe manipular pelos interesses mesquinhos do poder ou da economia. Política e jornalismo são duas atividades nobres que devem ser exercidas por espíritos grandes e generosos, e não pelos chicos espertos que as infestam. Esta pandemia veio mostrar-nos como os grandes problemas hoje exigem uma solução global ou planetária, e a mais urgente é fazer da política um permanente cuidado em favor dos mais desfavorecidos.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, cuide de si.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.